Também o senador Eduardo Amorim, vou procurar ser bastante breve. Eu queria só, presidente, dizer primeiramente da minha alegria da aprovação hoje da MP 747, da qual eu fui presidente aqui nessa casa, e como relator, deputado federal Nilson Leitão, e chegamos hoje com a aprovação da mesma, tanto na comissão como aqui em plenário. E dos principais avanços dessa medida provisória foi a inclusão das rádios comunitárias na MP 747, então eu queria parabenizar toda a comissão que nos auxiliou no trabalho e também o plenário do Senado hoje por ter aprovado a MP 747. Ainda hoje, presidente, nós tivemos uma reunião aqui, alguns senadores participaram, como a senadora Ana Amélia, senador Moca, senador Valdir Halpe, senador Dário Begger, na Confederação Nacional dos Municípios, onde estão aqui em Brasília prefeitos de vários municípios do Brasil, e tivemos uma reunião ampliada, onde discutimos aí a pauta municipalista para o ano de 2017. E dentre as reivindicações dos prefeitos, estão a principal, que é a derrubada do veto sobre o projeto de lei, que fui relator aqui no Senado Federal, que trata da questão dos cartões de crédito, dos leasing, dos planos de saúde, da prestação de serviço ser pago no município onde foi gerado esse serviço. Nós tivemos aqui esse projeto de lei, uma aprovação com 63 votos favoráveis e apenas 3 votos contra, e foi para o governo federal, lá para o Palácio do Planalto, e para nossa surpresa, um dos pontos principais foi a questão de pagar o ISS no município de origem, onde foi prestado o serviço. Essa parte foi vetada pelo presidente Michel Temer. Eu disse hoje aos prefeitos, ao presidente da CNM, Paulo Zilkowski, que acredito que isso deva ter sido um equívoco por parte do governo federal, de ter vetado essa parte do projeto de lei, e que agora, aqui no Congresso Nacional, tanto nós senadores como também os deputados federais terão a oportunidade de fazer justiça com os municípios brasileiros e derrubar esse veto. E também sobre a questão do municipalista, eu tenho que ressaltar, na verdade, reconhecer também que, apesar desse tropeço, digamos assim, sobre o veto do projeto de lei que trata da questão do novo ISS por parte do presidente Michel Temer, mas nós temos que louvar e reconhecer que nesse final de ano e nesse início de 2017, final de 2016, início de 2017, se não fosse a ajuda do governo federal nos projetos de lei que foram aprovados aqui no Senado e também na Câmara, da questão do Fundo das Exportações, também da questão da repatriação dos recursos e também da multa dessa repatriação, com certeza muitos prefeitos que deixaram o mandato não conseguiriam fechar suas contas, e também aqueles prefeitos que foram reeleitos estariam em situação bastante difícil, e também os prefeitos novos que estão assumindo agora encontrariam os municípios com muita dificuldade. Só no Mato Grosso foram 283 milhões de reais que foram repassados aos municípios. Isso foi de fundamental importância para que pudessem a maioria dos municípios equilibrar suas contas. Então, quero parabenizar o governo do presidente Michel Temer por esse viés municipalista e ter dado esse apoio. Nós temos aqui hoje anunciando uma possível reforma tributária para 2017, e eu entendo que seria a oportunidade de nós fazermos também justiça com os municípios. Os municípios, na Constituição de 88, ficaram com 22% do bolo tributário nacional. Ao longo dos tempos, das exonerações que foram feitas, das contribuições que foram se criando e não colocando a cota parte dos municípios, chegamos aí até a ter 14% apenas da participação dos municípios no bolo tributário nacional. E hoje estamos em torno de 15%, 15,5%. A intenção, a necessidade nossa, municipalistas, é que os municípios tenham pelo menos 25% da participação do bolo tributário nacional. Porque quando tinha 22%, não tinha a responsabilidade que os municípios têm hoje, que assumiram muitas responsabilidades de governo federal, de governo estadual. Então, essa possibilidade agora de uma reforma tributária, de criarmos um fundo de compensação aos municípios, que possamos aí numa regra de transição, de ano a ano, estarmos aí acrescentando 1% a mais no FPM dos municípios, chegarmos aí ao final de 8 anos, 10 anos, com 25% do bolo tributário nacional sendo dividido aos municípios, acredito que se faria justiça e daria mais condições para que os municípios brasileiros pudessem ter dinheiro no caixa para poder atender as demandas de saúde, de educação, de estradas vicinais, de infraestrutura urbana, de saneamento básico. Então, eu estou preparando um projeto de lei nesse sentido, mas quero também discutir com o governo a possibilidade, de repente, na medida provisória que vai ser enviado para o Congresso Nacional sobre a questão da reforma tributária já anunciada, sobre o PIS/COFINS, sobre a questão do ICMS, que possamos aí contemplar os municípios com a regra de transição para, ao longo dos próximos anos, voltarmos a ter uma participação mais efetiva no bolo tributário nacional. E agradeço, senhor presidente, a oportunidade, dizer da importância também aqui no Senado Federal de aprovarmos o projeto de lei 288/2016, que é de autoria do senador Wellington Fagundes, que altera a Lei Candir, a fim de garantir o ressarcimento total das perdas de receita geradas com o pagamento do FEX. Eu acho que seria de fundamental importância termos um projeto de lei, esse que está aí tramitando, aprovado, porque hoje os municípios e os estados que muitas vezes não têm nada com as exportações, com a desoneração das exportações, são os que mais perdem recursos, e todos os anos temos que aqui vir aprovar uma dotação orçamentária, uma suplementação para corrigir apenas um pouco daquilo que os municípios e o estado perdem. E nesse projeto apresentado pelo senador Wellington, que foi muito bem conduzido e elaborado através da Associação Mato Grossense dos Municípios, do presidente, meu amigo Neurilan Fraga, traz realmente a correção de justiça com estados e municípios da questão do FEX, da questão da Lei Candir. E, com certeza, é uma pauta que nos interessa ao movimento municipalista, e nós temos que, esse ano, trabalharmos muito em cima disso. Entendo que é importante a reforma da Previdência, é importantíssima a reforma trabalhista, vai ser muito importante a reforma tributária, desde que nós tenhamos aí uma justiça fiscal, uma base em que todos possam contribuir, mas sem pesar nem para um setor nem para outro, mas também pensarmos na questão do Pacto Federativo e fazer justiça com os municípios do Brasil. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço, senador Cidinho, pela colaboração com o tempo. É um agradecimento que eu faço de forma padrão, em que pese já estamos nos aproximando do final desta sessão. Antes do encerramento, quero cumprimentá-lo pela oportunidade do pronunciamento. A defesa dos municípios brasileiros é sempre algo muito importante, notadamente nesta quadra de crise profunda em que estados e municípios enfrentam no Brasil. Há uma responsabilidade mútua, conjunta, de enfrentarmos essa crise e superá-las. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento, ao tempo Obrigado. Em que concedo a palavra, pelo tempo regimental de 20 minutos, ao senador que também representa o estado de Sergipe nesta casa, o senador Eduardo Amorim. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 20 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente, mas com toda certeza não gastarei os 20 minutos. Procurarei ser sucinto, porém objetivo, como costumo fazer. Senhor presidente, assim como o senhor, só que de forma muito mais recente, aproveito esse momento aqui na tribuna para falar de uma triste acontecimento, de uma perda enorme para todos nós sergipanos no último domingo. É com imenso pesar que digo desta tribuna que Sergipe perdeu um dos seus maiores líderes, especialmente o sertão sergipano, mais especialmente ainda a cidade de Canindé, já que no último domingo faleceu o prefeito da cidade de Canindé, de São Francisco, meu amigo. Alguns dias atrás estava aqui conosco em Brasília, conversando, buscando recursos para a sua cidade, o grande amigo Orlando Porto de Andrade, conhecido por todos nós como Orlandinho, que também era irmão do nosso suplente, do meu suplente, o senador Cacá Andrade. Orlandinho era um desses homens raros, públicos, que tinha a política, sobretudo, como uma missão. Antes de ser um bom administrador, Orlandinho era o que se poderia chamar, com toda certeza, de um homem do povo. Um homem simples, um homem humilde. Era conhecido pela firmeza na palavra e pela seriedade e lealdade com os amigos. Tratava-se de um homem querido por sua gente e respeitado pela classe política do nosso Estado. Orlandinho nos deixou apenas dois dias de completar os seus 58 anos de idade, faria hoje 58 anos de idade, portanto uma perda bastante prematura, lastimável não só para os familiares, mas com certeza para todos os amigos e principalmente para aqueles que sempre contaram com o seu trabalho tão importante em favor do desenvolvimento do sertão sergipano, especialmente da sua cidade, Canindé de São Francisco. Deixo, portanto, as minhas sinceras condolências aos familiares e aproveito o momento para abraçar mais uma vez o meu amigo, meu grande amigo, senador Cacá Andrade, irmão do prefeito Orlandinho, que muito nos honra tê-lo como nosso suplente aqui nesta casa. Orlandinho era um homem obstinado, era um homem determinado, era uma pessoa incansável. Eu tive o privilégio, digo assim, privilégio, de tê-lo como amigo, de tê-lo como paciente, onde há 17 anos atrás, como anestesista, fiz uma das inúmeras cirurgias que Orlandinho passou para tratar de um câncer. Tinha o seu tratamento sob controle, mas no último domingo, uma hemorragia pulmonar, fruto de uma lesão pulmonar, fez com que eles nos deixasse de forma muito precoce. Orlandinho, mesmo no hospital, ligava para as pessoas, ligava para o seu secretariado para saber se a feira de Canindé tinha tido um bom aproveitamento, os comerciantes tinham vendido o suficiente, se a carne vendida na feira sobrou ou não sobrou, mostrando aí, de forma simples e humilde, o seu comprometimento, a sua atenção com o seu povo e com sua gente. Eu perdi um grande amigo. Tenho certeza também que Canindé de São Francisco perdeu, talvez, o maior líder de toda a sua história. Então, ao todo o povo de Canindé de São Francisco, aos sertanejos sergipanos e aos amigos, meus sentimentos por essa perda realmente irreparável. Mas, senhor presidente, dando continuidade aqui à nossa fala, e, como eu disse, procurarei ser breve, aproveito esse momento e esse espaço para fazer um convite a todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Senado ou nos ouvindo pela Rádio Senado ou ainda nos acompanhando pelas redes sociais. Há também aos colegas senadores, senhor presidente. Aproveito esse convite para fazer também a Vossa Excelência, para na quinta-feira próxima, dia 9 de março, estejamos todos aqui nesse plenário para comemorarmos o Dia Mundial do Rim. É uma campanha global iniciada em 2006 que visa conscientizar a importância de nossos rins. E assim como aconteceu no ano passado, teremos aqui no plenário do Senado Federal, nesta quinta-feira, uma sessão solene, que é às 9 horas, que será às 9 horas da manhã, para discutirmos o tema que, deste ano, a Sociedade Mundial de Nefrologia adotou, abre aspas, doença renal e obesidade, estilo de vida saudável para as rins saudáveis, fecha aspas. É uma campanha mundial e que a Sociedade Brasileira de Nefrologia, através da sua presidente Carmen e de toda a sua diretoria, realmente tem abraçado. Quero agradecer à mesa desta casa, especialmente ao presidente Onísio, por ter sido sensível e ter nos permitido que fizéssemos aqui essa sessão solene. É um momento onde vamos discutir os transplantes renais, vamos discutir a hemodiálise praticada e realizada no nosso país, vamos discutir a prevenção renal e vamos discutir o sofrimento, com toda certeza, de milhares e milhares de brasileiros que dia sim, dia não, passa pela uma hemodiálise. E pedir ao governo federal, sobretudo ao Ministério da Saúde, que seja mais sensível a essa questão, que lembre dos nossos nefropatas, que lembre daqueles que estão numa máquina de hemodiálise, que lembre daqueles que necessitam de um transplante. O Dia Mundial do Rim, no nosso país, é coordenado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e tem como principal objetivo aumentar a consciência da importância dos rins para a nossa saúde global e para reduzir a frequência e o impacto da doença renal e seus problemas na saúde de todos nós brasileiros. Pela indiscutível relevância do tema, gostaria de convidar todos os colegas, senadores, deputados, parlamentares que estão trabalhando nesta casa a estarem presentes à sessão solene na próxima quinta-feira aqui neste plenário. E, senhor presidente, como eu disse, o dia 9 de março, próxima quinta-feira, foi adotado como a segunda quinta-feira do mês de março como um Dia Mundial do Rim. Serão realizadas ações em todo o mundo com o objetivo de divulgar as informações relacionadas à prevenção das doenças renais, e a Sociedade Brasileira de Nefrologia coordena essa campanha no Brasil. Criou-se material informativo que eles serão distribuídos aqui. Ao longo dos anos, essa campanha de prevenção tem intensificado e o Senado Federal tem contribuído, sobretudo nos últimos anos, para a intensificação dessa campanha, ampliando cada vez mais o número de pessoas atingidas com informações sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce da doença renal. Para o tema 2017, como já li aqui, doença renal e obesidade, estilo de vida saudável para os rins saudáveis. A Sociedade Brasileira de Nefrologia, assim como nos anos anteriores, já preparou todo o material informativo e estará aqui distribuindo. Outra importante ação de publicidade da campanha é a iluminação de pontos turísticos, senhor presidente, em diversas localidades do país, com as cores azul e vermelho, para chamar a atenção para a questão da doença renal crônica. A exemplo do que foi feito nos últimos anos no Cristo Redentor e no Obelisco do Ibirapuera. E aqui, senhor presidente, faço um apelo também ao presidente dessa casa para que permita colocar o rim inflável aí na frente do Congresso Nacional, chamando assim a atenção, chamando unicamente a atenção para as doenças renais crônicas. É isso que a gente teria para falar, senhor presidente, mais uma vez fazer o convite, reforçar o convite para que quinta-feira, dia 9 de março, possamos estar aqui nesse plenário às 9 horas, discutindo, conversando sobre a problemática da doença renal crônica, especialmente no nosso país. Como eu disse, são mais de 120 mil brasileiros que dia sim, dia não, passam por uma máquina de hemodiálise. Muito obrigado.
Agradeço, senador Amorim. Antes de passar a Vossa Excelência à presidência dos trabalhos, eu gostaria de, em nome da mesa diretora, me somar ao voto de pesar dirigido ao senador suplente Cacara Andrade, a toda a família de Orlandinho, prefeito de Canindé, Orlando Porto de Andrade. Então, a mesa diretora, por meu intermédio, se soma às condolências dirigidas à família, aos amigos do ex-prefeito de Canindé, Orlandinho. Eu peço que Vossa Excelência assuma a tribuna para que eu possa também fazer minha homenagem à memória de Raimundo Assora.
Com a palavra, o vice-presidente dessa casa, o senador Cássio Cunha Lima, colega de partido.
Senhor presidente, senador Eduardo Amorim, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, a morte está enganada. Eu vou viver depois dela. Raimundo Assora. Foi assim que Assora, poeta extraordinário, homem público de conduta ilibada, probo, honesto, íntegro, advogado brilhante, professor sábio, um dos maiores oradores, que, se não o maior orador que eu já pude testemunhar, propôs como um dos motes entre tantas as cantorias que participou ao lado de outros poetas, e que ontem a Paraíba, e muito particularmente Campina Grande, lembrava e chorava os 30 anos do seu desaparecimento. Nascido no Ceará, Raimundo Yazbek Asfora fez uma trajetória extraordinária, com múltiplos talentos. Como disse há poucos instantes, esse cearense que foi adotado pela Paraíba e muito particularmente por Campina Grande, fez uma trajetória brilhante no Legislativo Municipal, no Legislativo Estadual, como deputado federal que foi, vice-prefeito de Campina Grande, vice-governador do Estado da Paraíba, como criminalista, seguramente um dos maiores nomes do direito penal do país. Poucos, muito poucos, como Raimundo das Fora, conseguiam ter um desempenho tão completo, tão pleno no Tribunal do Júri. Como professor de direito penal da antiga URNE, hoje Universidade Estadual da Paraíba, tinha a sua sala de aula com vagas extrapoladas, porque além dos alunos regularmente matriculados, alunos de outros turnos, de outras turmas, iam assistir às aulas de Raimundo das Fora. Como político, foi uma estrela de quinta grandeza, um homem que arrebatava multidões com a sua oratória encantadora, com a sua presença de espírito permanente, com o dom da palavra que Deus lhe concedeu e que, ao longo de sua vida, o fez merecedor de aplausos de multidões que, em silêncio, ouviam o poeta do Irapuru declamando em prosa, proclamando o talento e, sobretudo, o compromisso maior que ele tinha com a liberdade. Sim, foi a liberdade, a justiça social, a defesa do direito que caracterizou toda a trajetória de Raimundo das Fora. Dentre os seus célebres pronunciamentos, talvez o que mereça maior destaque, senhor presidente, quando do falecimento por morte violenta do agricultor, do trabalhador rural João Pedro Teixeira, um dos mais brilhantes e eloquentes pronunciamentos que as Foras fez, dentre tantos outros pronunciados nas ruas, nas praças públicas, na tribuna da Câmara Federal. E eu tenho um orgulho muito particular que quero revelar e deixar registrado nos anais da transmissão da TV Senado. Se hoje estou na condição de senador, com muita honra, com imenso orgulho, ocupando esta tribuna, isso deve-se a um gesto de extrema generosidade de Raimundo das Fora, que foi o responsável pela minha introdução na política partidária. Eu tenho certeza que, nesse instante, Gilbran das Fora, filho de Raimundo das Fora, meu amigo, meu irmão, está assistindo esse pronunciamento, e ao prestar a homenagem a seu pai, Gilbran, eu estendo a homenagem aos seus irmãos, a toda a sua família, e personifico a homenagem na sua pessoa, Gilbran, para que nós possamos agora remontar o ano de 1986, quando Raimundo das Fora concluía o seu mandato de deputado federal e, convocado pelo povo de Campina Grande, da Paraíba, assumia o compromisso de disputar o cargo de vice-governador ao lado de Tarcísio Buriti. O meu pai, Ronaldo Cunha Lima, amigo e irmão de Raimundo das Fora, havia disputado a pré-candidatura ao governo do Estado naquele ano de 86, mas resolveu, num dia memorável, o dia do FICO, num verdadeiro plebiscito que ele fez com a população de Campina Grande, permanecer na prefeitura daquela nossa querida cidade. Pois bem, Foi às fora que, numa entrevista à imprensa paraibana, ao anunciar que aceitaria disputar o cargo de vice-governador, cargo para o qual foi eleito ao lado de Tarcísio Buriti, titular na chapa, disse uma frase que ainda hoje ecoa como um penhor de responsabilidade que carrego ao longo desses meus 30 anos de vida pública, que, abrindo aspas, numa homenagem às novas e futuras gerações, eu lanço o acadêmico de direito Cássio Cunha Lima como candidato a deputado federal. Fecho as aspas. Foi com essa frase que a Asfora me introduziu na vida pública, porque àquela altura eu era um estudante de direito. Eu presidia o Centro Acadêmico Sobral Pinto da Universidade Estadual da Paraíba e, a partir dali, fui eleito deputado federal constituinte em 86, depois eleito prefeito de Campina Grande, estive por um ano na superintendência da SUDENE, em seguida voltei a me eleger deputado federal, novamente eleito prefeito de Campina Grande, reeleito prefeito de Campina Grande, fui eleito governador, reeleito governador da Paraíba e agora estou no Senado Federal, graças a esse gesto de extrema generosidade de Raimundo Asfora, que carregarei como peor de gratidão e de responsabilidade em cada gesto, em cada atitude minha como homem público, porque Asfora assim o fez, e creiam no que eu estou dizendo, sem nenhuma consulta prévia, nem a mim, nem ao meu pai, à época prefeito de Campina Grande. O fez de moto próprio, o fez por sua vocação de abrir caminhos para os jovens, desfraldar estradas e avenidas para aqueles que estão chegando, e com essa visão de futuro e compromisso com a liberdade, me confiou essa tarefa extremamente honrosa, difícil de ser cumprida e que tenho procurado exercê-la sempre com a memória muito viva desse exemplo que Raimundo Asfora nos deixou. Faço uma fala de improviso, muito longe do merecimento de Asfora, muito distante, anos-luz de distância da sua eloquência, da sua capacidade como orador. Repito, um dos mais brilhantes oradores que o Brasil já teve, um dos maiores oradores que eu já pude ouvir e testemunhar, e tive esse privilégio de ver Raimundo Asfora falar. E esse homem corajoso, destemido, firme, inteligente, culto, intelectual, irreverente quando preciso, era de fato alguém que se notabilizava como um ser especial. Asfora era indiscutivelmente um ser especial. E por ser este ser humano especial, ele consegue fazer aquilo que ele profetizou. Ele viveu além da morte. Se hoje na Câmara dos Deputados, o deputado Pedro Cunha Lima, deputado Rômulo Gouveia, se juntaram nas homenagens a Raimundo Asfora, se na próxima sexta-feira a Câmara Municipal de Campina Grande fará igual homenagem, se nesse instante, no desfecho dessa sessão solene de hoje, eu não queria deixar de fazer essa homenagem no dia de hoje, porque ontem foram os 30 anos da morte de Asfora, eu subo essa tribuna, é pela dimensão, pela grandeza, pelo expoente que Raimundo Asfora foi em todos os segmentos da sua atuação como político, professor, criminalista, poeta, orador brilhante, um homem completo, com uma personalidade inquietante, uma personalidade que muitas vezes não era compreendida, deve ser dito isso com muita verdade, mas sempre admirada. As pessoas podiam até não compreender Asfora, mas o admirava. E é por isso que, em nome de Campina Grande, da Paraíba, senhor presidente, para encerrar esse meu pronunciamento, dirigindo de forma renovada uma palavra muito especial à família de Raimundo Asfora, na pessoa do seu filho, do seu primogênito, Gilbran Asfora, meu querido amigo e irmão, fica aqui o apelo para que essas palavras fiquem registradas por muitos e muitos tempos, porque, definitivamente, Asfora profetizou quando disse: "A morte estou enganada, eu vou viver após ela." Os poetas não morrem e Asfora vive.
Senador Cássio Cunha Lima, o senhor me faz lembrar uma frase que certa vez li no livro, que falava sobre liderança e que eu nunca esqueci. Guardo até hoje na memória pela firmeza da frase. Diz a frase: "Só acredite no líder que constrói novos líderes." Com certeza, Raimundo Asbeck não sei se a pronúncia é exata.
Yazbek Asfora,
foi um desses líderes que soube, mesmo no interior da Paraíba, construir novos líderes. E aqui eu tenho o privilégio de conviver com um desses grandes líderes, que é Vossa Excelência. Então, Asfora, pelo depoimento, pelo testemunho de Vossa Excelência, realmente foi um líder completo. Um líder destemido, um líder simples, um líder determinado, mas que, sobretudo, e talvez, no meu ver, na minha modesta avaliação, e talvez dos maiores créditos, soube construir novos líderes. Porque o líder que não sabe construir, que não constrói novos líderes, esse não é líder. Esse talvez seja um ditador ou um tirano. E Asfora estava longe disso. Estava no outro extremo, segundo o vosso testemunho e tudo aquilo que está escrito nas redes sociais. Então, estendo aqui os meus sentimentos, a sua tão importante lembrança, e digo, graças a Deus que tivemos um Asfora, porque isso também me permitiu que tivéssemos aqui convivido com um grande líder, que é a Vossa Excelência. É graças à sua dedicação, lógico, faço aqui o testemunho de dar que hoje estou no PSDB, não só o seu, mas também de Aloysio e de vários outros líderes que fizeram, me convenceram realmente da importância de estar numa agremiação como essa. Então, parabéns à Paraíba, que soube realmente dar continuidade na construção de outros líderes, papel esse que o senhor vem também fazendo, como já exemplificou aqui.
Muito obrigado.
Alguma coisa? Senadora e amiga Ana Amélia.
Eu queria aproveitar a oportunidade, estava agora na transmissão de cargo do chanceler Serra para o chanceler Aloysio Nunes Ferreira, nossos colegas, ambos senadores de São Paulo, do PSDB, ambos com qualificação indiscutível e reconhecida em todo o país. O senador Aloysio tem a convicção, continuará o trabalho do senador Serra na chancelaria brasileira, e dizer que ele reafirmou aí a prioridade ao Mercosul como senadora do Rio Grande do Sul, e a Argentina e Uruguai tem uma fronteira muito ativa com o meu estado. Então, não tenho dúvida, senador Eduardo Amorim, que preside essa sessão, que a presença dele vai realmente dar uma, digamos, um empuxo, um empoderamento nesse relacionamento que teve tumultuado nos últimos tempos. A fronteira só entende integração quando há desburocratização para o cidadão argentino que vem ao Brasil ou para o brasileiro que vai para a Argentina. Existem muitas regras hoje e essa relação precisa ser azeitada, precisa ser lubrificada, precisa ser melhorada em vários campos. Então, agora nós vimos também, mais de 1 milhão de argentinos vieram para passar as férias de verão no Brasil, e foi um ganho econômico e social para nós todos essa participação dos argentinos na economia, ajudados, claro, por algumas facilidades cambiais. E eu queria aproveitar também a benevolência de Vossa Excelência, reafirmar o convite para quinta-feira à audiência pública. Eu só, agora até publicamente digo, o ministro Blairo Maggi teve a gentileza de me convidar para acompanhá-lo a um evento para a área da produção agropecuária brasileira, especialmente produção agrícola, agricultura familiar e do sistema de cooperativas, na cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Ela é considerada, Não Me Toque, a capital brasileira da agricultura de precisão. Altíssima tecnologia, máquinas extremamente sofisticadas, tecnologia que é capaz de, com o GPS, dizer a quantia de adubo e de semente que precisa em cada torrão onde a máquina passa, a plantadeira ou depois a colheitadeira. Então, é para ter uma noção do que significa essa alta tecnologia. E eu, então, devo acompanhar o ministro e lamento muito não estar com Vossa Excelência. E também para destacar que o motivo da minha presença lá como senadora da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, e agradecendo publicamente ao senador Eunício Oliveira, porque as comissões temáticas ainda não estão constituídas. Entre elas, a Comissão de Agricultura, a única que está constituída aí por problemas políticos, que não me cabe discutir, é a Comissão de Constituição e Justiça, que amanhã terá uma agenda voltada à demanda de projetos relacionados ao interesse das mulheres. Mas o que eu quero dizer é que o senador Eunício Oliveira, presidente desta casa, foi extremamente solícito em atender imediatamente, porque é uma decisão que só o presidente pode fazer, na ausência da titularidade do senador presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, CRA, ele tomou essa decisão e então viabilizou a ida da equipe da comissão e também a cobertura da TV Senado, porque é transmissão ao vivo para todo o Brasil. E nós escolhemos o tema fundamental, crucial, aposentadoria na área rural. Eu tenho reafirmado aos trabalhadores da agricultura familiar do meu Estado um compromisso de votar matérias que não venham representar prejuízos a esses trabalhadores familiares. Porque não se pode comparar a atividade rural em que, de sol a sol, o trabalhador precisa enfrentar intempéries, precisa enfrentar dificuldades de toda a ordem, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem dia santo, ele tem que ir lá colher fazer a sua colheita, tem que tirar o seu leite, tem que fazer a ordenha da vaca, tem que ir lá fazer a alimentação para os seus animais, para as aves e para os seus suínos. Então, é uma atividade diferenciada, não se compara à atividade do trabalhador na área urbana, na área de serviços, na indústria, no comércio. Então, eu tenho o compromisso já reafirmado com o presidente da FETAG, o Carlos Joel da Silva, em relação a esta matéria. A FETAG e os trabalhadores rurais vão contar sempre com o meu apoio na defesa de uma manutenção dos direitos que foram assegurados a esses trabalhadores na Constituição de 88. Esse é o compromisso. Por isso, senador Eduardo Amorim, já assinei, fui a primeira signatária de um requerimento de instalar uma CPI mista, fui a primeira signatária. E só não fui a primeira na instalação de uma CPI do Senado para investigar a questão de onde está o problema da Previdência Social, porque estava no exterior, numa viagem extremamente, muito importante, com vários senadores, para Israel e Palestina. Então, eu não estava no Brasil, por isso, naquele primeiro momento, não assinei. Mas, assim que cheguei, a primeira iniciativa que eu tive foi assinar esta CPI e fui a primeira signatária da CPI mista, que é a iniciativa do senador Paulo Paim. Então, para não deixar nenhuma dúvida a respeito das minhas posições, e creio que Vossa Excelência também está preocupado com essa matéria, porque o Nordeste sabe que o dinheiro da aposentadoria, ele é, às vezes, em algumas cidades, a principal fonte que ativa a economia. Mexer nesses direitos, reduzir a aposentadoria dos nossos trabalhadores, não é o momento, de uma hora que a economia também dá sinais de uma situação de recessão, e isso preocupa todos nós. Então, muito obrigada, senador Eduardo Amorim, e parabéns a Vossa Excelência.
Senadora Ana Amélia, entendo a ausência de Vossa Excelência na próxima quinta-feira, com certeza sentiremos sua falta na solenidade do Dia Mundial do Rim, mas entendo que a senhora vai no cumprimento de uma outra missão, essa, por coincidência, no seu estado, portanto, imprescindível a sua presença ao lado do ministro, do amigo Blário Maggi. Então, pode ter certeza que justificaremos aqui a todos os pacientes, aos colegas médicos, o porquê de não a senhora estar presente nessa solenidade. E aproveito também, parabenizo o novo ministro das Relações Exteriores, o colega e amigo ministro Aloysio Nunes, e digo que Deus sabe o que faz, porque se tem uma pessoa que está preparada para esta missão, é ele. Ele teve o privilégio de fazer, se é que precisasse disso, um estágio antes, porque ele foi presidente da Comissão de Relações Exteriores nos últimos 2 anos. Então, quis o destino, se é que é destino que a gente pode falar, é que ele fosse realmente o escolhido também para substituir o nobre e colega José Serra. Então, senador Aloysio Nunes, no meu entender, está mais do que preparado para assumir essa missão tão importante que é de ser ministro das Relações Exteriores. Com relação ao terceiro tema, que é da Previdência, eu hoje fiz um questionamento no almoço da nossa bancada, da bancada do PSDB, se era mesmo o momento de estarmos discutindo um tema como esse. Sabemos que